Desde que eu comecei a participação aqui no Rolê Errado, eu sempre dediquei tudo que eu tive dentro de mim. Eu realmente sei que cometi vários erros durante esse percurso. Eu não me orgulho deles, mas eu reconheço eles. E mesmo assim, de qualquer maneira, eu nunca fiz de gravar o rolê pelo uma calculadora, então acho que eu mereço uma segunda chance. Então, vou voltar pra ficar, gente.
É isso.
Maravilhoso.
É isso. Tcham, tcham, tcharam, tcham, tcharam, tcham, tcham. Você está ouvindo errado. Guilherme Lima apresenta Rolê Errado. Baby bet, ay, couple X, ay, couple Grammys on him. Salve, salve, meus fiéis ouvintes do Rolê Errado. Estamos aqui mais uma vez, estamos aqui mais uma semana, começando mais um Pânico na Band. Estamos começando mais um Pânico na Band.
Oi, milhaça.
Nessa semana aqui, ó, nós estamos com uma bancada maravilhosa. Um episódio sem convidado, um episódio com essa bancada do
verdade,
Rolê Errado.
É verdade, Sávio.
Linda. Sálvio? Sálvio?
Não lembro de Sálvio, não?
Quem que é Sálvio?
Vai, Sabrina!
Vai, Sabrina!
Porra!
Porra, fizemos junto!
Caralho!
Estamos começando mais um podcast, o podcast preferido do Pyong Lee. O Pyong Lee, escuta esse podcast aqui, eu já tive contato com o Pyong Lee.
Aquele que não quer cuidar do filho.
Cara, aquele que não quer criar o filho. Vocês ficaram sabendo da mais nova do Pyong Lee? Vocês estão por dentro?
Fiquei. Daí, né? Eu tô assistindo, eu tô acompanhando. Eu tô com ele, pô. Eu tô defendendo ele. Eu torço por ele.
O John, ele assiste todo reality show, ele assiste.
Você tá defendendo o Pyong, John?
O John é pró Pyong. O John é pró Pyong.
Eu sou Pyong Nático.
Não, você não é o Pyong Nático. Você não é Pyong Nático. Não, John.
O Hana quer dizer família.
Não, John, eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar.
Que você é quer dizer família, não é possível. Não é possível.
Você quer que eu faça isso na voz do Stitch? Você quer que eu faça isso na voz do Stitch?
Por favor.
Por favor. Você consegue fazer isso?
Ó, Hana. Cato só Pyong Lee, não famosa.
Não é possível,
velho. Eu sou
mutar. Mas você sabe que o Pyong falava isso, né?
Ele falava?
Ai, não. John, eu não quero acreditar que você torce pra esse coreano filho da puta.
Não só torço, como acho ele bonito demais. Ele tem um
crush
dele que eu não sei explicar.
Ah, não, que
ele
isso?
Foi preso. Meu Deus, John, meu Deus. O que tá acontecendo?
O John fez auto-hipnose e foi hipnotizado.
Essa é a prova viva.
Já acabou. O episódio pra mim já acabou.
Eu gosto dele, acho ele fofo.
Meu Deus, não é possível, velho. Essa é a prova viva que o Pyong Lee consegue hipnotizar pessoas mesmo, né? O John
caralho,
tá aqui, ó.
Caralho, hipnotizado desde sempre.
Não só gosto do Pyong, como eu briguei com um amigo meu e fiquei 2 meses sem conversar com ele na época do Big Brother 20, porque ele falava mal do Pyong no Twitter.
Não é possível.
O John teria sido cancelado pra caralho porque ele falou mal pra cacete do Babu.
Odeio o Babu até hoje. Odeio esse homem.
Não,
é verdade.
Nossa senhora. Não. Porra, ele é maravilhoso. Paizão, porra.
Nossa, cara chato. Nossa, que preguiça. Ai, favela. Ai, tô endividado. Ai, nanã.
O John não gosta de pobres. O John não gosta de pobres, velho. Tá aí, né?
O John odeia pobres.
É igual o Luciano Huck, assim. Tipo assim, ah, não encosta em mim.
Parem de ser pobres.
O Luciano gosta tanto de pobre que ele faz o pobre... Arremessa uma bola na cesta, girando, pra ganhar o Monza 93 reformado. Luciano Huck.
Que vende churros.
Humilha sua mãe e eu reformo a sua casa. Vai, xinga sua mãe.
Puta que pariu!
Não, o Monza parece um churros. Por dentro é só marrom,
sim,
tá ligado?
Sim.
Ah, porra, vai Luciano Huck. Nossa senhora. Que pariu, Luciano Huck.
Ele faz o pobre. Se humilhar. Você vai se humilhar pra ganhar R$100 aqui, ó. Faz. Em rede nacional.
Não, detalhe. Aí o pobre vai, lança a bola igual o Michael Jordan e depois tem que dançar Thriller junto com as bailarinas, tá ligado? Puta que pariu, velho. Aí eu falo, não, eu ia ficar puto.
Luciano Huck, ele odeia pobre, a gente sabe disso. Mas você falar que, né, Pyong Lee é sinônimo de família, aí já é errado, né? Porque ele não cria o filho, ele trai a esposa, não mora na própria casa dele, ele mora em reality.
Eu acho que o Pyong, ele representa mais o Brasil do que ninguém, cara.
Porque
esse maluco é a cara do Brasil. Brasil.
Não,
meteu um filho, foda-se, vou comprar cigarro em reality show, cara. Azar.
Ao vivo. É verdade. Todo dia ao vivo eu tô comprando cigarro.
Ele foi pra fazenda, ele foi fazer bolo, ele foi pra uma ilha.
Ele não foi pra fazenda, ele foi pra ilha e foi fazer bolo, mas fazenda ele não topou ainda.
Ainda.
Mas vocês sabem que a Sammy Lee, a ex-esposa do Pyong, era noiva do Ed Gama, que é um comediante imitador. Ou seja, o Pyong... E detalhe, teve uma rusga de que o Pyong foi um talarico. Ah, eu tenho informação.
Que isso?
Ela é uma chata.
Injustiçada, eu também não gosto muito dela, sem sal pra caralho. Mas ela é injustiçada porque o Pyong hipnotizou ela, se casou com ela, roubando o Ed Gama.
Não foi nem 10 minutos do podcast, cara, eu caguei a minha mesa inteira já de cerveja. Já. Foda-se. Vambora, caralho.
O Guilherme fez uma pergunta e foi. Deu pra caralho.
A gente conseguiu destrinchar a vida de Pyong Lee. E pra gente poder encerrar esse debate maravilhoso, é que não confie em asiáticos, rapaziada. Não confie em asiáticos. Nunca confie em asiáticos.
Deus, que pesado.
Não tenha filho deles.
Não tenha filho, exatamente.
O Guilherme elogiado num episódio por saber o limite do humor. O Guilherme no outro episódio. Não confie em asiáticos.
Eu tenho uma ressalva. Eu comprei uns 6, 7 pendrives de 8 gigas na 25 de março por chineses. Chineses não, coreanos também não.
Mesma coisa, tem olho puxado, é igual asiática.
Asiáticos, ocidentais asiáticos, e nenhum deles funciona até hoje. Fui logrado.
Exige um dia exatamente. De volta, inclusive. E eles não dão, eles
aliás,
não dão.
Aliás, comi um pastel deles e me deu muita azia também.
Aí, ó.
Mas assim.
Aí é foda, cara.
Rolê xenofóbico acontecendo exatamente agora.
Mas tudo bem, é o personagem. O Gui tá de luvas, é o personagem.
Caralho, muito obrigado.
Caralho, tô sem meu óculos.
Rapaziada, com toda essa introdução, com todo esse embasamento que nós começamos esse episódio maravilhoso, você já sabe que a gente começa dessa forma. Caralho, eu conto com a participação dele, né? Com essa bancada aqui maravilhosa. Ai, o massageador de fimose. Maravilhoso. Ele, Rafael Alves. Muito obrigado, Rafael.
Eu só queria dizer, Guilherme, que só fala comigo quem pagou uma dívida de um agiota pegando dinheiro de outra agiota.
Caralho, Stonks. Isso daí. É Stonks, cara.
Stonks demais.
Boa. Eu também conto com a participação dele, né? O conhecido como Baba de Anjo. Maravilhoso aqui do Rolê Errado. PH. Muito obrigado, PHzinho.
Cara, bom dia, boa tarde, boa noite. É o seguinte, Tim... Renner, Bradesco, parem de me ligar. Eu não aguento mais vocês. Entendo que é trabalho de muitas pessoas, por isso que sou sempre muito educado com todas, né? Que vem do telemarketing falando: ah, você é o senhor Pedrinho. Primeiro eu atendo, aí vem um barulho de fundo e um alô? E aí você continua na linha, você é atendido por uma dessas pessoas. E pessoas, parabéns o trabalho de vocês, mas eu não aguento mais. E seguinte,
pisando em ovos ali, ó.
Eu não vou... Eu admiro o trabalho, porque são pessoas que não queriam estar me ligando pra cobrar um bagulho que eu devo. Ou seja, eu estou errado e eles estão certos.
Alô, estou falando com o Pedro Henrique?
Exatamente, é muito isso. Inclusive, Bradesco, não vou pagar a dívida que eu tenho de 38 mil reais com vocês, só porque eu resolvi comprar um Uno com escada e eu dei PT nele.
Vá tomar no seu cu, Bradesco.
Vou esperar caducar essa porra e foda-se vocês.
Existe a ideia de caducar a dívida, inclusive, né?
Mas eu tô nessa.
Isso existe.
É uma lenda. É a maior lenda do mundo.
Que lenda.
Os antigos falavam já.
Darei as dicas hoje, gente. Darei as dicas porque eu sou expert nisso.
Vamos lá, a gente vai mudar pra isso. E nesse episódio eu conto com a participação dele aqui, que você já viu a voz dele aqui também. Maravilhoso, lindo, né?
Maravilhoso.
O nosso
maravilhoso.
Fumante de charuto de carne. Maravilhoso. John Sensa. Muito obrigado, John Sensa, por estar aqui com a gente nessa noite.
Muito bom estar aqui de novo. Acho que faz sentido eu ter sido convidado pra esse episódio, porque eu tô tão endividado que eu só tô com uma cerveja pra esse rolê. Façam um pix pra mim, gente. E se, eu quero deixar a mensagem.
Não, pelo amor de Deus.
Eu não acredito, não.
O John tá no conta-gota.
E a lição que eu quero passar pra vocês hoje é: não paguem as suas contas. Tá? E aí no futuro elas vão ficar de graça. Eu vou dar essa dica pra vocês hoje.
Caralho,
John, mostra a teta esquerda pra mim, fazendo um favor. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent it back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes.
Rapaziada, hoje nós estamos aqui mais uma vez, estamos reunidos aqui pra gente falar. O tema desse episódio, obviamente, é O Meu Nome Está Sujo. E agora? Quem nunca teve, né, o nome sujo? Quem nunca zoou um nome ali? Ficou fudidaço. Ficou zoado e não poderia, né, tirar coisas e fazer mais cartões de crédito. Mas, antes da gente começar esse episódio, eu queria reforçar aqui, rapaziada. Sigam o Instagram do Rolê Errado. Boa. Lá tem todos os cortes, tem todas as informações do rolê. E se você seguir o rolê, a gente vai conseguir trazer gente mais grande pro rolê também, né? Porque vai ter números. A galera se importa. Guilherme,
pessoas
assim, né?
Mais grandes significam pessoas mais que grande. Têm o dígito do seu peso em três dígitos?
Que tem o pênis maior.
Ah, então é bem fácil achar aqui.
Beleza.
Mas siga o Instagram do Rolê Errado. Siga, né? A gente tá postando cortes no YouTube também, inclusive, né? Os melhores momentos da
todos
live.
Os dias, conteúdo do Rolê Errado, cara. No Reels, YouTube, no TikTok, aonde for, você vai
todos
ter.
Todos os dias. Hoje nós estamos aqui pra falar, né, obviamente, de quem nunca teve o nome sujo.
18 anos é tentador, né?
É. Já vem a sua família em cima de você, assim, ó.
Não. Você já conheceu o Itaú? Sempre não. É isso. Eu vou te levar lá no Itaú pra você ver o negócio.
É que com 18 anos você conhece o poder do seu CPF.
Exatamente.
Antes eram só números, tá ligado? Foda-se.
Você entende pra que serve.
É. Você conhece o seu CPF e aí você entra num limbo de desgraça. Você entra num limbo de destruição. Porque você acha que você é o dono do mundo.
Caralho, foi feio.
Agora eu tenho CPF, eu vou fazer o cartão de todas as lojas possíveis e vou comprar tudo nela.
Aliás, as atendentes da Renner são umas cobras, cara. Eu queria dizer isso,
que
cara.
Que isso?
Não, de toda loja que, tipo, ah, você já tem um cartão disso? Aí você fala, não tem. Vamos fazer rapidinho, é dois toques, tá ligado?
Dois toques.
Aí você chega lá, beleza, eu preciso só do CPF. Ai. Só preciso só do CPF.
Cara, peraí, vocês me deram gatilho.
Por que pegar? Você quer fazer um cartão agora?
Então, eu tenho uma confissão a fazer. Essa poucas pessoas sabem, só que as poucas pessoas estavam naquele dia. Porque na minha adolescência, com 18, 19 anos, eu ia beber no shopping whisky. Eu ia no shopping pra beber whisky.
Porra, quem que vai lá no shopping beber, velho?
Caralho,
isso é errado.
Não,
isso
nossa.
É errado.
Não, mano, por um segundo eu achei que existia um shopping chamado whisky.
Não, eu ia no Palladium.
Eu também.
Caralho, que shopping é esse chamado whisky?
Não, eu ia no Palladium, eu passava no Mufato, comprava um whisky de R$13, ia no Palladium, pegava um copo do Burger King, misturava lá o Guaraná do Burger King toda noite e junto com o uísque. Eu fazia dessa junto com a minha camaradacha.
Cacete.
E como é que eu tive o gatilho? Na minha época de solteirice ali, papai, Pedrinho tava voando. Entrei numa loja da Renner, fiz o cartão da Renner e peguei a guria que me atendeu pra fazer o cartão.
Não, nem fodendo,
Yasmin. Yasmin o nome dela. Eu lembro. Ela tinha um filho,
que
inclusive.
Isso?
Ela tinha um filho.
Ela tava fazendo faculdade de geografia.
Vou pegar, inclusive, e assumir o filho, inclusive, hoje
não,
em dia.
Não. Eu só dei um beijo nela. Dei uns beijos nela.
No provador?
Mas não quero entrar em detalhes.
PK, eu só queria dizer, tipo, ela contou tudo isso pra você enquanto você tava pegando ela?
Pai, eu fiz o cartão dela. Ela devia estar ganhando uma comissão e ela ganhou uns beijos e ganhou um cartão meu, né? Então, assim.
Nossa, foi um bom dia de trabalho pra ela, né?
Pra ela foi um win-win pra caralho. E assim, modéstia à parte, eu beijo bem. Então ela ganhou pra caralho.
Caralho.
Peraí, aí entra a nossa questão aqui, é... Será que ela teve que se submeter, de porra?
Ah, isso, pra fechar uma comissão?
Será que eu vou tão fundo pra pegar uma comissão, pra ganhar um cartão aqui? Será que eu vou tão fundo e fechar esse cara aqui?
Mas não, cara, a gente já aprendeu com o Jones, sei lá, semanas atrás, episódios atrás. Ele falou que quando ele chega numa empresa, ele vai até o fundo. Foda-se se ele tem que tem que se humilhar, azar. Ele vai até o fundo.
Eu ia falar isso, Rafa. Eu ia falar que eu faria o mesmo se eu fosse vendedor, tá? Eu ia usar
então,
isso a meu favor.
Cara,
que isso?
Já junta o meu eu fetichista que gosta do proibido. Por isso que eu queria saber do provador.
Vocês estão percebendo? Vocês estão me diminuindo, seus filhos da puta? Que isso? Eu só fui uma mera meta na vida dela?
Era uma puta história do PH pra ele contar isso no churrasco, tá ligado? Agora a gente tá falando, nossa, que merda.
Ô, PH, eu acho que ela deve fazer isso com mais pessoas, PH.
Eu fui iludido.
Foi.
Ah, não.
Ela é a funcionária do mês, não é à toa.
Yasmin, vai tomar no cu, Yasmin.
Eu peguei.
Yasmin, vai tomar no cu, Yasmin. Não sei nem se o nome dela é Yasmin ainda. Filha da puta! fui enganado 3 vezes!
Caralho, ela trocou de nome!
Ela inventou, mas assim, a Yasmin conseguiu, né, o seu lucro, o PH conseguiu pegar alguém, então eu acho isso maravilhoso, é win-win. Porra,
tá todo mundo ok, tá todo mundo ok.
Todo mundo saiu ganhando, PH, fica tranquilo.
Eu não saí ganhando, eu fiquei devendo R$400 na Renner com 18 anos! Eu tô vendo o cu, caralho!
O beijo mais caro do PH.
Esse beijo foi uma merda pra mim.
Mas é uma ótima forma de você sujar o seu nome, porque eu acho que as lojas, elas devem contratar as pessoas ali pra fazer cartão já, né? Com essa ideia de vamos contratar pessoas bonitas aqui, ó, pessoas...
Aliás, só pessoas gostosas você já tem um cartão? Aí você...
Pessoas que olham no seu olho.
É golpe sujo! É golpe sujo demais, cara!
Nossa, mas aí que eu fico com vergonha, se a pessoa for bonita aí, que eu não vou querer fazer cartão. Eu vou ficar com vergonha de olhar pra CPF e liberar o limite de R$100. Porra, não.
Mano, eu já meti o Miguel que eu era de outra cidade. Já falei, não sou dessa cidade. E tipo, a pessoa, mas da onde você é? Aí eu, porra, cara.
Porra. Aí você quer saber demais.
Porra, tem que mentir de onde eu sou agora, cara.
Eu queria saber, né, de cada um de vocês, como que vocês sujaram o seu nome. O PH já deu uma ótima história aqui, né, que ele sujou o nome.
Não fala assim.
Eu já sujei o meu nome e limpei umas 3 vezes já, cara.
Caralho. Que isso, velho. Pô, foi tão rápido assim.
Não, é foda, cara. Porque, ó, a primeira vez foi com jogos online.
Jogando Fortnite. Jogando Fortnite.
Jogando Fortnite, Rafa? Então, você era velho.
Peraí. Não era com Fortnite, não. Eu vou falar bem real, velho.
Tíbia.
Ragnarok Online, cara.
Tá bom, eu também gastei dinheiro com o Hag. Eu também gastei dinheiro com o Hagzinho.
Mano, só de pensar que eu sujei meu nome comprando asinha pra um personagem.
Hops,
asinha.
Você comprava os hops.
Asas.
Comprava os hops e aí comprava. Puta, Rafa.
Existe esse mercado de gente idiota que gasta dinheiro com um videogame, né? Tá aí o Rafael, prova viva.
Eu gasto dinheiro, você não vai falar isso.
Por isso que é um mercado tão lucrativo, né?
Tem os idiotas igual nós.
Mano, eu sou muito burro. Cara, é real, eu sou muito burro. Eu gasto muito dinheiro com jogos online, cara. Cara, acho que se pá, eu podia comprar uma casa com tanto que eu já gastei já, cara, nessas porra.
Caralho,
o importante é que tuas skins estão em dia, o visual ali do teu bonequinho tá tranquilo. Ele é o jogador, ele é o player, o pro player, é o Rafa.
Você é diferenciado, Lindo. É,
não, ó, pra falar real, um cara já ofereceu R$1.000 pra comprar minha conta do Fortnite e eu não vendi, cara, só porque falei, não, eu tenho as roupinhas mais bonitinhas de todo o jogo, do jogo inteiro, então, foda-se, não vou vender.
Puta jogo de criança, um cara, foi uma criança de 13 anos, com o dinheiro
do
pai.
Não, eu tenho um posicionamento que eu acho muito engraçado, homem não gosta de gastar dinheiro com roupa pra si, porque o homem não é tão vaidoso.
Não.
Aí chega lá pra comprar roupa pra um boneco e ele ainda tem a audácia de falar: eu tenho os looks mais bonitinhos.
Esse é o Rafael.
Então, sério, eu não consigo entender.
Eu tenho as roupas da temporada 1, caralho!
Caralho!
Porra, isso é
relíquia,
lindo!
Isso é relíquia. No Fortnite isso é relíquia.
Puta nerdola do caralho, velho. Mas dá dinheiro. Mas dá dinheiro.
Quê?
Isso é maravilhoso. Dá dinheiro pra caralho. Mas assim, a primeira vez que eu sujei o meu nome mesmo, eu acho que só foi uma vez, inclusive, que foi quando você tem 18 anos, vem a sua família e fala assim, pô, beleza, essa pessoa teve 18 anos, vamos usar ele. Aí eu fui uma cobaia de cartões. Eu era um gerador de cartões de diversas lojas, assim,
isso é legal, isso é legal.
E o nome sendo sujado, né, até que você atinge uma idade e você consegue, né, controlar isso.
Não, eu realmente fiz meu cartão na Renner, mas eu só vim a dever pra Renner pouco tempo depois e foi os R$400 e eu consegui resolver rápido, graças a Deus.
Não, mas pelo amor de Deus, o que que você gastou em R$400 na Renner?
Uma jaqueta.
Foi aquela calça amarela do Restart?
Aí, não foi, Rafael. Vamos falar a verdade que às vezes eu venho com a roupinha estilosa aqui, papai.
Não, sempre.
Eu não sempre fui esse cara casado, esse cara fudido. Eu tô com uma calça maneira, tá ligado? Eu sempre me vesti legalzinho até. E aí eu fiz umas compras de umas calças, calça de moletom, calça skinny. Nossa, adorava. Inclusive falamos de calça skinny. Foi onde eu devia os R$400. Porém, esses R$400 foi legal. Gui, eu ainda tenho que dar uma ressalva. Meu nome está sujo até hoje. Cartão de crédito.
Da Renner?
Caralho.
Não, Bradesco. Bradesco me liga dia sim, dia também. E-mails, mensagens, zap zap, advogados. Pedro Henrique, queremos negociar com você a sua dívida. Eu falo, meu rapaz, eu não vou pagar... eu não devo, eu falei 38 mil, mas não foi. Eu devo pouca coisa. Eu devi só um cartão nacional e um cartão internacional. Eu tô devendo ele inteiro.
Devo uns 15.
Não, só dois.
Ó, outro cara que gastou em skin, certo? certeza. Ou OnlyFans.
Segura. Não, OnlyFans não. Não, não. Ó,
eu vou falar pra vocês que desde quando eu conheço o PH, faz acho que uns 3 anos, talvez, não sei.
É,
ele tá com o nome sujo no Bradesco. E mas foda-se.
Caralho, eu não vou pagar, Bradesco.
Bradesco, vai tomar no cu, Bradesco.
É o seu posicionamento, eles têm que te respeitar, cara.
Não,
nossa, assim, é muito invasivo da parte
só... Não, John, eu vou te falar, eu só vou pagar quando o cara me ligar e falar, Pedro Henrique, pelo amor de Deus, R$100 a gente quita essa dívida. Eu vou falar, parcela em 10? Eu só vou pagar assim essa porra.
Você não tem medo, ô PH, você não tem medo deles baixarem a sua casa, levarem a sua TV, uma parada assim?
Tá tudo no nome da minha esposa, meu computador tá quitado.
O PH não faz nada no nome dele, tá ligado?
Não, não. John, é por isso que ele tá fazendo academia. Se alguém entrar lá, o cara vai descer no soco.
Vai descer no soco.
A única coisa que o cara que vai vir cobrar pode tirar de mim é a minha moral e a minha ética. Porque foda-se, eu não tenho nada.
De resto, eu perdi toda a dignidade já.
Eu acho que isso é uma aula, porque assim, ó, se é uma empresa, se você deve pra uma empresa, a gente pode seguir o que o PH está falando, que é, você faz academia, tá ali malhadaço, forte pra cacete, se vier a empresa presencialmente com você, desce ela no soco, porque você tá malhando, você tá marombaço.
Ah, os caras da Copel vieram cortar minha luz? Foda-se, mano, chega dando porrada nos caras.
E se você for tirar alguma coisa, né, você comprar algo legal, uma coisa cara, não tira no seu nome.
Não.
Tira no da tua esposa. Você tira
da
tua
namorada.
Da namorada. Nome de alguém. Nunca no seu nome. É uma ótima dica isso, inclusive, cara. Caralho.
Seja invisível aos olhos do Estado. Seja invisível aos olhos do Estado, papai. É isso que eu tenho pra dizer.
Nunca dê o seu CPF no mercado. Ah, você quer CPF na nota? Não.
Nunca. Não sei nem quem eu sou, papai. Foda-se. Tu não me viu aqui, ó.
Você não existe pro Estado. Mas eu queria saber agora do John.
John.
Como você sujou seu nome, John?
Pra mim é até difícil falar, né? Porque vocês sabem que eu sou bem rico, né? Não, mas assim... Quando eu fiz 18 anos, meus pais deram uma grande burrada de pegar o dinheiro da faculdade e colocar na minha conta.
Nossa!
E falar assim,
meu Deus do céu, que cagada.
Assim, tem uma graninha aí, você usa um pouco e administra pra pagar a tua faculdade.
Meu Deus.
Aí, tipo assim,
isso não.
Um mês de faculdade, todo aquele lance PUC, né? Gasta muito dinheiro. Eu torrei o dinheiro. Torrei a faculdade, tô pagando até hoje, né?
É um filho da PUC, velho. É foda isso.
Filha da PUC.
Não, foi ridículo, não me orgulho. Aí juntou com o fato que eu arrumei um namorado que era muito rico, mas muito rico mesmo. Ele era muito rico. Tipo, a casa dele era coisa nível de novela da Globo. Eles eram muito ricos. Só que a mãe dele, o pai dele, odiava o fato dele ter um namorado latino e sexy como eu. Aí eu tinha que pagar tudo pra ele. Porque eles tiraram a mesada dele, ele não tinha
eu
grana pra nada.
Peraí, porra.
Eu sou latino e sexy.
Caralho, John, você quer me matar, ou seu filho da puta? Não faz isso comigo, cara. Mas desculpa, continua.
Gente, eu tô falando sério, eles eram muito brancos. Então, pra eles, eu realmente era um perfil de latino, sabe?
Que isso, gente.
Eles tinham esse preconceito contigo? Não é possível.
Sim, eu tô falando sério.
Não é possível.
Sim, porque eu sou um latino muito, muito caliente. E eles eram muito europeus, branquinhos.
O John chega assim, tipo, nível rebelde.
Mano,
o
John devia ser muito bronzeado, né, cara?
O John bronzeado.
Gente, mas é pior que eu tô falando.
Porra, assim, cara.
A mãe dele me odiava, a mãe dele achava eu um pé rapado. Aí, a gente, na primeira reunião, no primeiro jantar que a gente teve, a primeira coisa que ela perguntou era a profissão dos meus pais. Ela queria saber minha renda mensal.
Caralho!
Então, ela tinha muito preconceito comigo, de verdade.
Caralho! Foi isso? Foi o gatilho pra música do Charlie Brown?
É verdade.
Sim, aí eu inspirei esse movimento. Essa música é baseada na minha história.
Caralho! Quem é seus pais? Não, o que, que você faz? Eu vou investigar você!
Chorão, aonde você estiver... O John te agradece até hoje.
Aí rolou, foi piorando o negócio. Porque daí toda vez que a gente saía, eles não liberavam dinheiro pra ele. Então ele não tinha dinheiro pra nada. E chegou no cúmulo quando a mãe dele parou de fazer comida pra ele em casa. E aí ele não podia comer em casa. E aí eu tinha que pagar o almoço dele. E eu fiquei um bom tempo pagando o almoço dele. E aí foi um lance que quando eu fiz o meu cartão de crédito, tava estouradaço. E era o cartão de crédito da minha mãe, então tinha um limite bom. E eu consegui gastar tudo. E coitada da minha mãe, ficou super endividada.
Então você usou o cartão da sua
mãe.
Mano,
não era nem teu, era da tua mãe.
Tadinha do Ícaro.
Ah, não, aí é foda.
John, esse crush valeu a pena?
Lógico que não. Mas é que, como os meus amigos tinham trancado... Meus amigos tinham trancado a faculdade, eu tava com medo de ficar sozinho, porque eu era muito odiado pela minha sala, por ser tão popular e tão bonito. Então eu sofria muito preconceito por causa disso.
Cara, o dia
então,
é maravilhoso.
Eu tinha muito medo do preconceito que eu ia sofrer tanto sozinho na sala, eu posterguei esse relacionamento por mais um ano. Mas na minha opinião, deveria ter durado só 4 meses, porque no 4º mês eu já não gostava mais dele.
Tchau. Ai, John. Acabou o dinheiro e acabou o amor.
Ai, cara, que
John se perdendo nos dois.
Perdeu tudo, veja como está.
Mano, a mãe do cara não queria cozinhar pra ele.
Não queria, porque ele namorava. Era tudo pra boicotar. Depois que a gente terminou, ele ganhou um intercâmbio pra Austrália pra superar o término. Foi curtir a vida, enfim.
Você era o problema, John. Você era o problema. Mas...
Caralho!
A pergunta pro John era, como você sujou o seu nome, John? E ele usava o cartão da mãe dele. Tipo, assim...
Não, tá. Mas o meu nome... calma. O meu nome, eu tenho duas histórias boas. Eu tenho uma história com a Renner também, que teve um desfecho muito bom, inclusive. Quero dar essa dica pro PH. Boa, porque teve uma vez que eu precisava muito comprar uma meia. Eu tenho um problema, eu sou consumista.
Caralho, eu precisava muito comprar uma meia.
Às vezes eu vou dar um rolê. Tipo, o Guilherme me chama pra beber uma cerveja depois do trabalho. E eu tô no trabalho. E eu acho que a minha roupa não vale a pena pra ir dar um rolê. Eu vou na loja e compro. Isso é um erro muito grande. Aí eu compro a roupa pra usar pra ver alguém. Entendeu? Eu faço muito isso. Aí numa dessa, uma vez eu fui comprar uma meia, porque eu achei que ia combinar com a minha bermuda e tal, comprei uma meia. R$40. Esqueci de pagar essa meia na Renner. R$40 a meia. Eu esqueci total de pagar, porque assim, eu fiz o cartão
uma
só pra comprar
meia.
Essa meia, mas era uma meia muito bonita. Aí eu fiz esse cartão pra comprar só essa meia e tal, esqueci de pagar.
Uma meia, certo?
Quando eu fui ver, a Renner tava me ligando, cobrando juro. Essa meia de R$40 chegou num juro que virou 200.
Que isso?
Aí eu falei, eu não vou pagar R$200
numa
meia.
Como assim? Uma meia nunca foi tão cara na tua vida.
Não, eu falei, não vou pagar, gente. Pelo amor, que absurdo. A culpa não é minha se eu esqueci. Eu ainda falei de bom grado. Falei, eu esqueci que eu tinha comprado essa meia.
A culpa é minha se não esqueci.
E eu me disponibilizo a pagar daqui a um mês. E aí, a cada mês, eles iam aumentando o juro. Aí chegou nos R$200. Aí eu fiquei sem atender Renner. Taquei um foda-se mesmo. Eles todo dia mandando mensagem, me ameaçando, falando que ia me colocar no Serasa. Falei, eu não tenho medo de Serasa. Falaram, pra te colocar no SPC. Eu não tenho medo de SPC, pode colocar.
SPC é só pra contrariar. É uma banda de pagode ótima, SPC.
Não, é ridículo. Porque faz uns 2 meses, eu recebi uma mensagem deles me propondo um acordo. Aí eu fui ver o acordo. Aí no acordo eles falavam assim, a sua dívida já passou de R$200, não sei o quê. Estamos te oferecendo um acordo pra você quitar a sua dívida por R$18,90. Aí eu falei...
Então eu paguei menos
do que o valor da meia. E a minha dica é, não paguem suas roupas porque você vai ganhar desconto daqui a 5 anos.
Cara, mano, esse rolê durou 5 anos. 5 anos esse rolê durou.
Em uma meia.
Aguenta, você aguenta. É que assim, eu tô devendo mais. O meu valor é muito mais alto. Mas eu aguento 7, 8 anos pros caras. Pô, tô devendo, sei lá, 8K? Hipoteticamente falando, Bradesco. 8K tô devendo? Ah, 1.000zinho tu paga? Porra, papai, divide em quantos? 6 vezes? Eu pago essa porra, pau.
Mas, o chat tá falando assim, ó. Gente, ele fez isso esses dias. O John comprou moletom. Então, assim, o John tá repetindo isso de novo.
Caralho, John, você tá se repetindo.
E eu não vou pagar esse moletom esse ano.
O John, ele tá se repetindo.
E vocês querem mais uma dica de gente trambiqueira mesmo? Gente trambiqueira raiz, assim, que eu sou um pouco trambiqueira. Quer uma dica?
Não, gente, caloteira, vai lá.
Vão numa agência de viagem, que eu viajei pro Chile assim, eu quero dar essa dica pra vocês.
E não pagou ainda.
Hoje em dia eu paguei, porque eu precisei ter o nome, limpar meu nome pra conseguir financiar um apartamento aqui. Precisa colocar o nome e tal, tudo certinho. Mas ó, a minha dica, que eu fui pro Chile e é infalível.
Dicas do John, vamos lá.
Faz um pacote, parcela em 10 vezes. Aí você começa a pagar essa parcela antes de você viajar. Aí você paga certinho. Por exemplo, eu fiz o pacote em junho e viajei em setembro. Então, junho, julho, agosto, setembro, paguei certinho. Voltei da viagem, por que eu vou ficar pagando? Parei de pagar.
Eu já viajei? Foda-se!
O que que eles vão fazer? Eles vão me impedir de viajar? Eu já viajei. Vou fazer o que comigo?
Aulas!
Aí eu parei de pagar as outras parcelas. eu não paguei as duas parcelas. Aí, de novo, vieram me implorar pra fazer uma negociação. Eu adoro, porque você faz a empresa se humilhar por você.
Sim, é
eles
ficam
assim, por favor, negocia comigo, eu te ofereço um descontinho. Então, eu acho que é o jeito de
fazer. Maravilhoso, cara.
Meu Deus do céu. Bom demais, velho.
Cara, que aula, que aula. Olha isso.
Hoje temos aulas.
E assim, o conhecimento da viagem, a cultura, eles não me tiram. Meu sangue é latino, entendeu? Eles não me tiram isso.
Cara, eu...
Cara, olha essa masterclass de caloteiro, cara. Nossa, maravilhoso. Adorei, adorei.
Esse episódio seria, né, uma masterclass de como ser caloteiro.
Vamos vender um curso disso, gente. Vamos dar uma dica. Arrasta pra cima, compre nosso pacote.
Mês que vem eu vou pra Orlando. Vou pra Disney assim. Valeu, John. Caralho.
Cara, eu vou pra Disney.
Vai viver sua vida, Rafa, cara. Coloca, cara. Vai
puta
viver o mundo.
Merda. Cara, eu quero ser livre. Meu Deus do céu.
Entendeu?
Eu quero incentivar todos os ouvintes, toda a galera que tá aqui na live também, fala assim, gente, financie uma viagem.
Exato. Eu fui tão fodido, eu juro que eu fui pra avião com medo, porque eu viajei em agosto, e a mensalidade de agosto eu já deixei de pagar, porque eu gosto de também sentir
caralho,
o perigo.
Caralho,
eu gosto de sentir o perigo na minha pele. Então eu já fiz esse teste, assim, em agosto, porque assim, eu deixei de pagar, mas era um atraso pequeno, que eu sabia que eu ia conseguir contornar, entendeu? Tipo, ai, caiu o final de semana e tal. Mas aí eu já deu aquela adrenalina, que daí você já vai mais assim, entendeu?
João viajando em pau duraço, já azar.
Eu, tipo, eu gosto de minha vida intensamente, gente, entendeu? Porque também se acontecesse alguma coisa nessa vibe, pô, imagina essa hora que eu vou contar.
O John gosta de viver no limite.
Imagina o John tá lá nas cordilheiras, ele vai pegar o busão da volta e fala, não, teu busão não tá pago pra volta. Aí ele fica tipo...
Chega o chileno com a flautinha dele e fala, John, você não pode.
Caralho, você nem
intensamente, liga. Sou escorpiano, gosto de sentir o negócio, adrenalina na minha veia.
A pergunta que não quer calar, quantos cartões o John tem pra conseguir fazer tanta dívida?
Eu acho que eu tenho, hoje eu devo ter uns 4. Na época que eu era muito endividado, eu tinha facilmente mais de 10. Porque a minha mãe, ela tinha um score muito bom. E aí eu consegui estourar todos os limites de todos os cartões da minha mãe. Aí a gente foi cortando os cartões que a minha mãe também. Eu também sofri, tá, gente? Nem tudo sempre foi fácil.
Não, você não. Tua mãe sofreu, cara.
Não, eu sofri porque eu decepcionei minha mãe. É muito triste decepcionar a mãe. A minha mãe, ela é muito minha amiga. Então teve uma época que eu vi que ela tava assim, onde foi a educação que eu te dei? Eu falei, não. Preciso me reorganizar pra dar orgulho pra minha véia, né?
Que doida.
Aí, hoje em dia, eu sou o orgulho da mamãe. Hoje até... Hoje, gente, eu dei tanta volta por cima que hoje eu até aplico investimentos. Olha. Eu invisto na bolsa.
Caralho, olha isso, mano.
John Bitcoins.
O chat falou assim, ó. A polícia bateram na porta do John depois de sair desse episódio. É.
Mano, a história do John tinha que virar um filme.
John Caloteiro. John Caloteiro é real.
John Caloteiro.
Eu me senti inspirado pelo John em ser um caloteiro. Porque eu me sinto um idiota em pagando as coisas em dia e ter, eu vou ter um score bom aqui pra tirar as coisas. Mas, cara...
Pra que serve o esporte?
Pra nada.
Pra nada. Então, assim, ó, seja contra o sistema. Tire as coisas no seu nome e não pague.
Abaixa o capitalismo.
Abaixa o capitalismo, exatamente. Eu me sinto um idiota em sendo certo. Eu quero viajar e não pagar. É isso que eu quero.
Mas sabe o que eu acho? Essa dica do John é importantíssima, sabe por quê? O John pagou ali, pela história dele, ele deve ter pago o que a empresa realmente gastou com ele nessa viagem. E o depois era só o lucro da empresa, entendeu? Ou seja, a empresa não precisava realmente desse dinheiro, entendeu? O John pagou a viagem dele, o resto era o lucro da empresa. As parcelas que ele deixou de pagar eram o lucro da empresa, ou seja, certíssimo.
Não, e a honra dele de poder patrocinar minha viagem? Eles têm que entender também quem eu sou.
Você fez stories lá? Você fez muito stories, João?
Claro, meu filho.
Então, tava pago nos stories.
Tá pago nos stories.
Foi pago em permuta.
Foi pago em permutinha. Permuta.
Agência comentando em toda a foto do John. E aí, vai pagar quanto essa conta, hein?
Bradesco lá. Ah, estamos aí.
E aí, John, vai pagar quanto,
hein? Esse fundi na nossa conta, esse fundizão na nossa conta.
Gente, eu tô vendo, mês que vem eu vou pra São Paulo, eu tô vendo todo mundo vai ficar comentando na minha foto. Pagou como essa viagem?
Caloteiro da porra, é muito caloteiro.
Eu queria saber qual foi a forma mais burra que vocês, assim, talvez sujaram o nome de vocês ou que vocês gastaram dinheiro no cartão de crédito. Porque, assim, pra mim foi eu numa balada bebaço.
Ah, mano, ó, mas é bem real. Quando você fica bêbado, você se acha o rei do camarote,
exatamente,
velho.
Exatamente. Você se acha o rei do dinheiro. Tava num camarote.
Nossa,
num cartão de crédito. Eu, porra, eu tenho dinheiro. Nossa, foda-se, você quer beber? Você vai beber comigo também. Você vai brar o cartão de crédito. Oh, e tá indo dinheiro.
Teu amigo que você nunca viu, tá ligado? Ah, tá ali no rolê junto, eu vou pagar uma bebida pra você.
Eu fiz isso, só que era naquele James antigo, ali da Vicente Machado, que era menorzinho. Eu fiz lá, papai. Eu...
Ah, aquele era uma delícia.
Aquele era uma delícia, John. Aquilo era bom pra caralho. E eu fui.
Todo mundo junto, suado, juntos, assim, ó, dançando. Ai, que delícia.
Rafa, eu fui uma vez e eu realmente tinha ganhado o meu primeiro dinheiro, tipo, num salário, assim, que eu não... Eu tava começando a trampar. E aí eu tinha ganhado aquele tipo 200 pilas, assim, eu falei, nossa, eu vou pagar, irmão, eu vou pagar shot pra todo mundo nessa porra, menor, cola você também, e aí eu tava solteiro, olha que coisa louca, eu tava solteiro também, então assim, bal,
foda-se,
foda-se. Pega a minha comanda, papai. Dale, bal, comanda. Bal.
Caralho, a pior merda que você faz na vida é dar sua comanda pra outra pessoa.
Rafa, a guria vinha, você tava no meu colo. Ô, meu amor, como é que você tá, pau? Pega a minha comanda, pega lá um drink pra você. E pau,
da parte seja de feliz. Cima do James.
A parte de cima do James, onde era mais loudzinho, onde dava pra dar uma conversa. Quem lembra, lembra. Quem sabe, sabe. Vamos lá, rapaziada. E pau. Papai, no final da balada, eu tava devendo R$548.
Meu Deus do céu, como você pagou isso?
Não paguei. Eu tentei pagar do jeito que eu conseguia, na verdade.
Nossa.
Né? Foi foda.
Na hora que você tá no hype, você you won't live once.
Pegazinho ficou 5 anos aí na James até caducar a dívida dele.
Foi foda.
E eu fui nesse erro.
Mas pelo menos você vive a experiência, né, Gui? Pô. Noites incríveis aí, história pra contar, amizades.
Cara, eu não queria interromper essa história, mas é que eu acho que eu vou contar isso em off só pra rapaziada da live, que eu tenho uma história muito boa de...
Vai pros cortes, hein, PH.
Vai pros cortes, Gui. Isso aí vai... Não sei, você que sabe também, foda-se.
Você que sabe.
John, desculpa até te cortar. Eu, no meus auge ali, da minha solteirice, 18, 19 anos, 20 anos ali, eu fui pro tchutcheiro. E eu não tinha dinheiro pra pagar o tchutcheiro. Eu fui pro puteiro e não tinha dinheiro pra pagar nada.
Não te interrompendo, mas tem uma história muito parecida. Eu ia deixar pra contar depois quando tiver só a gente.
Pode contar aqui.
Eu quero aqui. Eu já imagino os três já.
O John já tá ligado. Eu vou contar mais ou menos o seguinte. Porque nesse bagulho que eu fui antes, era uma casa onde você fazia uma social com as mulheres e depois você ia pro tchutcheiro. Então eu fui pra essa casa antes, paguei os drinks pras meninas.
Só pro grito depois.
Paguei os drinks para as meninas, que cada drink, quem não sabe, no tchutcheiro é uns 90, 100 reais, 80, dependendo do tchutcheiro. E você paga aquele drink pra guria continuar conversando com você. Bendito. Pedi drink para as meninas nessa casa antes, só que não sabia desse dinheiro que era tanta coisa para mim, eu não podia pagar. Então eu pedi os 4, 5 drinks para as meninas ficarem conversando com nós, que estava aí uma rapaziada. E depois, o que aconteceu? A gente só tinha uns R$200 também e a gente tava devendo uns 500. Deixamos
meu
o quê?
Deus.
Os celulares e as carteiras nesse recinto.
Caralho!
Fomos correndo aqui pra casa, pra essa casa onde eu estou, pegar meu outro cartão de crédito pra passar o restante. Pra voltar lá e pegar o nosso resto das coisas e foda-se.
Foi só papo? Você gastou tudo isso em bebida?
A gente gastou R$500 em bebida no primeiro lugar que a gente foi. Pras acompanhantes ficarem com a gente.
Deus do céu, PH!
Conversando.
É um rolê gostoso. É um rolê legal.
O chat mais caro que você teve na tua vida.
É um chat mais caro.
Completamente. E aí voltamos pra essa casa, pegamos meu outro cartão internacional, inclusive Bradesco, muito obrigado. Tô devendo até hoje.
Pagou a putaria deles.
A putaria deles.
Ah, tá, segura. Voltamos àquele recinto e estava fechado, porque fechava mais cedo. E eles ficaram com os nossos celulares e carteiras.
Meu Deus.
Porém, esse recinto era parceiro de um puteiro legal de Curitiba.
Cara, que tipo de puteiro fecha no meio da noite ainda?
Era Paris, era o Café Paris, que ficava ali perto da Rui Barbosa, do Cavalo Babão. E depois do Café Paris tinha um convênio com a Metrô Clubhouse, que era ali do lado, que então você, as meninas se transferiam para o puteiro. E a gente foi para o metrô. Chegamos no metrô e falamos, queremos apenas pagar nossas contas e irmos embora. O cara falou, não, você tem que entrar e consumir. R$110.
Caralho!
Aqui dentro, cada um. É obrigatória a consumação. Obrigatória a consumação. Você entra e paga a consumação obrigatória. A gente pagou R$800 em uma noite. Só que também foram três baldes de cerveja, a gente saiu de lá completamente embriagado. E detalhe, o celular e as carteiras não estavam no metrô. A gente teve que, no dia seguinte, 4 horas da tarde, ir no lugar pra pegar as nossas coisas.
Rapaziada. Meu Deus, PH, que porra é essa?
Nossa, isso foi um gasto burro, né?
Mano, você nem esvaziou o saco.
Não esvaziei o saco. A gente só ficou vendo mulher que pelada, porra é essa? E conversamos. Inclusive, tinha uma prostituta que tinha Pedro tatuado no nome dela. E eu fiquei fazendo piada.
Ai, cara, você tinha que tirar uma foto com isso. Você tinha que ter tirado uma foto com isso.
A noite inteira foi a piada. Foi a piada que ela tinha tatuagem com o meu nome. E eu fiquei, eu vim ver o Pedro, que é o
Eu faria a mesma coisa. Mano, eu gastei pra cacete pra ter essa história pra contar. E o meu nome, foda-se meu nome. Tipo,
que é o teu score?
Uma hora vai caducar essa porra, Gui. Caduca, uma hora vai.
Caduca, papai.
Os caras vão parar de importunar.
Eu queria chegar nesse assunto mesmo. Tipo assim, cara, existe essa lenda de tipo, ah, uma hora vai caducar. Será que
mano, é real isso? Eu não mesmo, sei se existe, cara? Mas.
É real isso de caducar.
Os antigos falavam, vai caducar em 5 anos. Eu quero acreditar nisso. Assim, eu estou apegado a isso.
Será que até hoje existe isso?
Pelo tipo... que eu vi, essa parada de caducar, ela é real.
Ela é.
Segundo o Zap.
Mas é que assim. Os caras vêm e falam assim, ó, ou ela tá prestes a caducar. Você prefere deixar ela caducar e teu nome ainda ficar meio sujo por algum tempo, tá ligado? Ou fazer uma proposta...
O que significa meio sujo?
Eu não sei. Foi o que minha mãe e meu pai me
falaram. Não existe meio sujo, é sujo.
Eu não sei, porque acho que score fica baixo por um bom tempo, é que ela vai apagar... Por que existe score, tá ligado? Só que eles falam assim, então
o
a gente...
O chat falando, ó, caduca real, caduca mas calma real. Aí.
Não, pera, então é isso que eu tô falando. E aí, ah, caduca, mas o teu score fica na casa do caralho por um tempo, só que daí eles fazem uma proposta que você paga igual o John que pagou R$18 na meia, que ele pagou 40, e aí o score volta e teu nome sai do Serasa. Se eu não me engano, essa parada.
Eu vou explicar pra vocês. Gente, é porque as nossas dívidas, depois que você fica, entende ali que você fica 6, 12 meses sem pagar uma dívida que você deveria pagar com frequência, acho que é dividendos que fala, que dividendos. São tipo empresas especializadas que compram as dívidas dessas pessoas, sim. E aí o lucro dessas empresas é essa negociação. Então por isso eles vão sempre te oferecer uma negociação mais barata. Aí o que acontece com o teu score? A partir do momento que você paga essa dívida, é lei que eles precisam tirar o teu nome de todas as casas que sujam o seu nome, tipo SPC, Serasa, é lei, eles têm que tirar em até 3 dias. E aí vem a lenda, ah, mas aí teu score fica baixo por um bom tempo. Pra aumentar o score, é só você ter um cartão de movimentação em algum banco tradicional. Então a galera que usa Nubank, a galera que usa banco digital, geralmente tem mais dificuldade de aumentar o score do que quem usa Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil é o banco que mais aumenta o score. Então, se você tiver uma transação acontecendo na sua conta corrente...
Temos aulas!
Ou um cartão de crédito, o teu score vai aumentar. Foi assim que eu aumentei meu score, tipo, em quase 400 em um
caralho!
Ano.
Caralho!
Aula! Olha a aula, gente!
Mano!
Educação financeira aqui.
Gente, é que é importante falar que eu não sou só sexy, eu tenho conteúdo, eu sou inteligente.
Eu sou um latino sexy.
Ele não é só um rostinho bonito, ele tem um latino. Cérebro inteligente pra caralho.
Você acha que ele é só um piongnático? Ele não é só um piongnático, ele também sabe...
Eu sou um camaleãozinho, né, gente? Eu vou me adaptar.
O famoso camaleão.
Quem diria que o John teria aulas, né? Quem diria que o John é formado em direito e teria aulas camaleão. De direito do consumidor aqui, ó.
O cara que estourou 10 cartões da mãe daria aula pra gente sobre economia.
Cartões da mãe. Tomou a grana da faculdade de anos em 2 meses.
Caralho, que aulas, John. Ó, galera, arrasta pra cima. Esse episódio estará no Hotmart,
compra
inclusive.
Meu curso.
Por favor, compra o curso do John. Aqui não é só um rosto bonitinho, um corpo gostoso ali, ó. Não. O John tem um conteúdo maravilhoso. É um conteúdo maravilhoso. O chat falando assim, ó, o John pode dar aula de negociação.
Mas sabe o que é foda? A gente tá falando pra rapaziada que já tem a nossa idade, que com certeza passou por isso. Como a gente falou no episódio dos milênios e geração Z do caralho, Será que eles vão ter esse tipo de preocupação?
Será que vai surgir uma geração de caloteiros?
Então, e aí, gente?
Olha isso! O que, que será dessa galera?
Será que esse episódio foi um episódio pra falar sobre caloteiros? Como você ser caloteiro?
Eu não sei se vocês estão percebendo, mas todos os convidados que vêm, todas as pautas que surgem desse gênero, eu pergunto gerações futuras. Eu não sei se vocês perceberam. Paula!
Pra caralho! Toda vez tem isso!
Eu pergunto, verdade. Eu venho pra gerações futuras.
O PH tá programando um filho já pra isso, já.
Pegar bem o boomer, ele é bem o boomer.
Eu tô querendo saber como eu vou criar o meu filho. Eu quero saber como eu vou criar meu filho. Eu pretendo
o
ter
PH um... O PH é meio conservador,
PHzinho Júnior. Eu sou... Não, segura. Não sou, não. Foda-se. Eu falo uma merda. Eu quero me pegar na curva, Guilherme, filha da puta. Eu não vou pegar na curva, não, desgraçado. Mas eu pretendo ter um filho, eu tenho uma filha. Eu pretendo ter um mancebinho. Um pequeno mancebo que cabe.
Um PHzinho.
Cabeludo. E eu quero saber se eu vou ter que passar essas lições de vida ou se eles vão ter que mamar. Eles vão ficar na minha mamata o dia até, sim, 48 anos? Será?
Ah, independente da geração, né? Qualquer pessoa com 18 anos vai gastar com merda.
Que eles serão caloteiros?
Ensina a ser um caloteirinho desde pequeno já, pegar.
Acho que é bom, né?
Tá suave. Tá suave.
Rouba coisa.
Desde
rouba
pequeno a pedir fiado na mercearia.
Eu acho que é isso.
Não, o que eu posso falar, galera? Por favor, se quiserem passar o calote em empresa grande, ok. Mas, cara, não deva pra gente pequena, velho. Porque isso é pior. É o pior povo que se deve dever, cara. Não deu pra gente pequena.
A gente tem que dar ideia de como ser caloteiro, né? Porque o John deu uma aula ali de como se dever e não pagar. Ai. E é tranquilo. E o PH deve pro Bradesco há 10 anos e tá suado. Não foi preso. Sim, o PH está aqui agora e não foi preso por um banco. Então, por favor, gente. Relaxa. Deva, sim. Faz empréstimo.
Empréstimo eu nunca fiz. Segura.
Não.
Pega dinheiro com a agiota. Foda-se.
Eu ia dar a ideia de pedir empréstimo pra um banco agora de 20k. Pro Bradesco, inclusive.
Bradesco.
Você pede empréstimo de 20k e não paga. PHzinho, casou assim.
Casei.
Tá morando sozinho assim.
O Bradesco que financia a minha casa.
Comprou uma casa desse jeito, aliás.
O Bradesco tá bancando ele ali, porque ele fez um empréstimo de 20k ali, ó, e tá suave. Então, geração Z aí, rapaziada.
Foda-se.
Caralho, acho que é meio foda a gente falar o nome de banco, né, mas...
Será que é foda?
Caralho, tá falando. O maluco vai ter que bipar o episódio inteiro, então.
Não. Será que é foda falar o nome de banco?
Ah, eu acho que não, foda-se, a gente tá falando. Vamos.
Foda-se. Vão fazer o quê?
Vai me cobrar mais? Pode me ligar mais.
Vamos ligar.
Eu não tenho dinheiro, eu vou pagar conto.
O PH não foi morto até agora, então foda-se, tá aí.
Eu não tenho dinheiro pra pagar. Se tivesse, eu pagava, mas não tenho.
Cacete.
Ah, lembrei que você falou do jeito de ser caloteiro. Eu acho que eu tenho que ensinar outro jeito de você ser caloteiro.
Olha, vamos lá, quero
só
ouvir.
Só que é muito específico isso, porque a gente tá no meio de uma pandemia e onde eu sei ser caloteiro, infelizmente, é no cinema.
Como assim ser caloteiro no cinema? Vamos lá.
Esse eu já tenho medo.
Eu posso avisar pra vocês como eu fui muito caloteiro no cinema já?
Por favor.
Agora na pandemia... Ok.
Não. Então, é isso que eu tô falando. Agora na pandemia eu não sei. Mas graças a Deus, uma hora tudo vai voltar ao normal. Graças ao bom Jesus Cristo.
Já tá voltando.
Bota 17. Olha lá, tô conservador. Bota não. Mentira, tô brincando. Isso é tudo uma piada.
Gente, eu ia falar bem que eu tava comovido com o discurso do PH. Eu ia falar, amém!
É.
E aí eu e o PH fazer a campanha eleitoral.
Eu estava chorando já, quase.
Mas deixa eu continuar, então, a minha masterclass de ser caloteiro no cinema.
Tá pra cima.
Quando tudo voltar ao normal, é que assim, a gente não vai ter mais tempo livre. Mas as pessoas mais novas, que têm tempo livre pra caralho, tarde pra caralho, o que você faz? Eu vou ensinar pra vocês. Você vai no shopping, que é onde geralmente tem um cinema. Você vai na lojas americanas e gasta 25, 30 reais em baboseiras. É refrigerante, é salgadinho, bala fine pra caralho, bolachinha, wafer, que maravilhoso, bolachinha. Que delícia, só guloseimas. Amandita.
Pão de queijo!
Pão de queijo, é gostoso também pra primeira sessão que vai estar quentinha. E você vai de mochila. Você vai de mochila e pega a primeira sessão do dia. Pode ser Alvo e os Esquilos. Você entra, pum, Alvo e os Esquilos. Só que é o seguinte, papai, você programa depois todas as outras sessões até 00h30 do cinema. Então você paga um ingresso do Alvo e os Esquilos 2h30 da tarde e fica até 11h30 da noite assistindo filme, só intercalando. Ninguém vai perguntar se você, ah, você vai assistir Vingadores depois? Ninguém vai. Tu sai do Alves Esquilos, passa 10 minutos no banheiro e entra na outra sessão, porra. Abre sua mochila cheia de guloseimas e vive o dia inteiro no cinema assistindo todos os filmes em cartaz. Vem comigo.
Caralho!
Caralho, olha isso.
Vou te contar que eu já fiz isso, não de ficar o dia inteiro. Mas uma vez eu vi uma mulher sendo pega. E aí eu fiquei com um trauma tão grande.
Sério?
Eles acenderam toda a luz do cinema. Aí todo mundo ficou sem entender porque tava no meio do filme. Aí os seguranças entraram. Aí, tipo, chegaram na guria, ela tava sentada. E aí, tipo, ela teve que sair. Foi muito estranho. E eu já tinha feito isso algumas vezes. Assim,
sério? Eu já fiz muito isso.
É, eu fiz umas 3-4 vezes. Suave, sempre fui. Eu que eu sou um bom ator também. Eu sou um bom ator. Eu chegava.
Pegar, aparecer com um cabelo diferente cada hora.
É o pegacinho.
Mas tem que ser um impostor no rolê, tá ligado?
O legal é ir numa sexta-feira. O legal é uma sexta-feira que é mais gente, entendeu? Porque se vai numa terça-feira à tarde, ninguém vai no cinema terça-feira à noite, tá ligado?
Eles te marcam.
Tá ligado?
Verdade.
Vai numa sexta-feira à noite, num sábado.
Eu ia antigamente.
Não, eu também ia, mas tipo, o fluxo maior é na sexta, sábado e domingo.
Verdade,
tá
verdade. Semana.
Então, à noite, pra você ser reconhecido, como tem muito mais gente, até 6 horas da noite. Então, pros caras achar você, papai, foda-se, até lá você assistiu 3 filmes e meio. Foda-se.
Mas eu acho que a ideia é você ser mesmo caloteiro.
É sim.
É claro, só claro.
Rapaziada, eu acho que pra gente poder encerrar esse episódio, a gente deu uma aula de como ser caloteiro. Eu acho que esse deveria ser o tema do episódio, né? Porque...
Não, eu acho que a maior lição que a gente tem desse episódio é que quando você completar 18 anos, fique bêbado e passe muito o cartão de crédito em qualquer lugar.
Cara, exatamente. Por favor, cara.
Que não seja o meu filho, se tiver ouvindo isso há uns bons anos pra frente.
Pegazinho, por favor, bora!
Você não vai fazer isso com o meu cartão de crédito, o seu filho da puta ou sua filha da puta. Você não vai fazer essa porra comigo, não, que eu vou te pegar aí, vai ser bagulho, vai ser feio esse bagulho.
Graça no puteiro.
Não! Me chama! Se for, me chama! Não, mentira. Corta.
Se eu fosse filho do PH, eu ia esperar ele gravar podcast, bebaço, e eu ia... Pai, me dá o segredo de crédito. Filho da puta. Me dá o segredo de crédito, pai.
Filho da puta.
Me dá, olha.
Só que a pior, eu ia dar pra caralho. Sim. Vai pra puta que te pariu, filho.
Ia dar foda-se.
Vai curtir a vida. Vai pra puta que te pariu.
Então, eu acho que esse episódio, a mensagem foi, né, como ser caloteiro. A gente passou por Pyong Lee, a gente passou por muita coisa nesse episódio aqui.
Que é um caloteiro! O Pyong Lee que é um caloteiro também.
O Pyong Lee é caloteiro.
Então, para com isso, ele é caloteiro.
Ele é mesmo, porque ele roubou meu coração e não devolveu ainda.
É um caloteiro.
Ele deu calote na própria família, né? Mentindo pra ela e tal.
Exato.
Então, assim...
Não, eu vou falar bem real. O Pyong Lee é pior que aquele pai que pede, tipo, ô filho, empresta teu nome ou teu CPF aí pra eu passar a minha multa pra você.
Pra fazer empresa no
esse
teu
é o pior.
Fazer empresa no teu nome. Nossa.
É. O Pyong Lee, ele tira a moral da família, né? Mas, enfim.
Que absurdo.
Onde puta?
Mas, né, esse episódio, ele se conectou. Ele se conectou, né, em todas as formas.
Se conectou, graças a Deus. Graças a Deus.
As informações dessa bancada estarão na descrição desse episódio. E tamo together, rapaziada. Tamo together. Até semana que vem. Novidades em breve. Tamo junto.
Novidades em breve.
You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the end, yo. Then I went in it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over.
Peraí, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Se Pyong Lee é hipnótico mesmo, porque ele não hipnotizou o pau dele pra não trair a mulher. Caralho, o chat
é
sabe do que fala, né, cara? O chat é sábio.
Eu acho que o feitiço não vota contra o feitiçador, não é assim?
É, não funciona com... É, isso aí.